Isso, seu secretário, que faça chamada de mais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas. Presente. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Nilson Esteves Lopes.
Presente.
René Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilendo Carmo Cardoso. E Verlaine Ferreira Souza.
Presente.
Havendo nome regimental, declaro em nome de Deus aberto o trabalho de hoje. O Átila, acompanha a mesa com a gente hoje? Só por causa desse blazer seu de cor de ouro? Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 3/7/2019. Aos 3 dias do mês de julho do ano de 2019, às 18 horas, foi realizada a reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Rodrigo Campos Chagas e Verlaine Ferreira Souza. Os vereadores ausentes justificaram sua ausência ao presidente. O presidente iniciou a reunião, invocando o nome de Deus, e solicitou ao secretário a leitura da matéria que compõe a ordem do dia. Projeto de lei número 21/2019, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo no município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 22/2019, define os perímetros urbanos do município de Itabirito de autoria do Executivo. Projeto de lei número 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 25/2019, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 44/2019, que dispõe sobre a instalação do equipamento bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Verlânio Ferreira Souza. Projeto de lei número 45/2019, que dispõe sobre a exceção de taxa de inscrição em concurso públicos municipais às pessoas inscritas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo. Aliás, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 46/2019, que altera a lei municipal número 3.314, de 31 de maio de 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente de autoria do Executivo. Projeto de lei número 47/2019, que dispõe sobre a presença de guarda-vidas e normas de seguranças e prevenção de acidente em piscinas, cachoeiras, hotéis, no município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Verlaine Ferreira Souza. Projeto de lei número 48/2019, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 8º da lei número 3.236, que institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período de 2018/2021, de autoria dos vereadores Edson Gonçalves Júnior. Projeto de lei número 49/2019, que proíbe a entrada e a permanência na UPA em demais repartições públicas de pessoa utilizando trajes inadequados, tais como roupas muito curtas, transparentes, colantes e shorts, exceto em casos de extrema necessidade, de autoria da vereadora Rosilendo Carmo Cardoso. Na segunda parte da reunião, os projetos de lei número 21, 2019, 22/2019, 23/2019, 25/2019, 44/2019 e 45/2019 foram aprovados em redação final. O projeto de lei número 46/2019 foi aprovado em primeira discussão. Os projetos de lei número 47 e 48 foram aprovados em segunda discussão, sendo que o projeto de lei número 48/2019 foi aprovado com 11 votos favoráveis e um voto contrário do vereador René Américo da Silva. O projeto de lei número 49/2019 foi concedido vistas ao vereador Átila Dias de Moraes. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e por mim, o secretário. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019. Essa é a ata, senhor presidente.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 147/2019, que encaminha cópia do autógrafo de lei números 21, 22, 23, 25, 44 e 45/2019 e das emendas relativas aos projetos de lei número 21 e 25/2019. Ofício número 148/2019, que encaminha cópia das indicações de números 37 a 312 e requerimentos de números 162, 163 e 168/2019. Ofício número 149/2019, que encaminha cópia do requerimento de número 167/2019. Ofício número 150/2019, que envia cópia dos requerimentos, requerimento número 161/2019, ao senhor Carlos Miama e ao promotor Humberto de Almeida Biso. Ofício circular número 151/2019, ao doutor André Sacramento, cumprimentando pelos relevantes trabalhos na cidade, na comunidade de Itabirito. Correspondências recebidas. A mesa diretora da Câmara Municipal de Itabirito. A empresa de radiodifusão de Itabirito, Estrada Real FM 103,3, estabelecido nessa cidade, a Avenida Queiroz Júnior, 1081, sala 207, representada neste por seu sócio-diretor, Lauro José Rodrigues Bastos Bittencourt. Venho, por meio desta, solicitar a essa Casa de Leis autorização para o uso do auditório e plenário José Bastos Bittencourt para a realização de debate entre candidatos na eleição extemporânea de 2019. Data, quarta-feira, 31 de julho de 2019, de 18 às 21 horas. O debate será transmitido pela Rádio Estrada Real FM, multiplataformas e seus parceiros. Este evento será de suma importância para a comunidade de Itabirito conhecer as propostas dos seus candidatos. As regras do debate seguirão conforme a Lei Eleitoral, Lei número 9.504/97. Este evento será comunicado previamente à Justiça Eleitoral para que ela possa fazer o acompanhamento. Este debate será vinculado dentro da programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora. Observação: o debate não será aberto ao público, somente a convidados para maior segurança no local. Contaremos também com a presença dos agentes públicos de segurança. Desde já, agradecemos e aguardamos parecer. Itabirito, 2 de julho de 2019, Lauro Bastos Bittencourt. um outro ofício, outra correspondência respondida, recebida, enviado pela, pela mesma empresa de radiodifusão de Tabrita, Estrada Real FM, solicitando novamente o plenário, senhor presidente, da Câmara, para a realização de debate nos mesmos moldes do requerimento anterior que eu acabei de ler, só que seria na data da quinta-feira, 1º de agosto de 2019, mantendo o mesmo horário de debate. Aqui não. Não, não, porque está faltando um ofício aqui. Não. Ofício. Solicita sessão de imóvel para realização de debate. Itabirito, 8 de julho de 2019. Senhor presidente, nos termos da resolução de número 23.457/2015 do TSE, o site Sou Notícia, Razão Social, Martins Comunicação, Eireli, CNPJ número 030-230-061/1000, ao contrário do registro 06, realizará em parceria com a emissora de rádio FM um debate municipal com todos os candidatos registrados na Justiça Eleitoral para a disputa do pleito de 4 de 8 de 2019. Outro sim. Servimos de presente para solicitar a sessão das dependências da Câmara Municipal para a realização de debate que ocorra nas seguintes datas: 20 de julho de 2019, sábado, com horário de início às 18 horas e encerramento às 20h30. Limitando ao exposto, apresentamos a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Anderson Martins da Conceição, representante legal do Sou Notícias de Itabirito, do site Sou Notícias. Senhor presidente, essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Solicito o secretário que faça a leitura das indicações, requerimentos e matéria em pauta.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo a instalação de academia ao ar livre e parquinho no bairro Padre Adelmo, nas proximidades da rua Tombadouro. Justificativa. Como é de conhecimento, já existe uma academia ao ar livre na entrada do bairro Padre Adelmo. No entanto, por se tratar-se de um bairro extenso e com muitos moradores, faz-se necessária a instalação de mais uma academia para atender a população daquela localidade. É importante que os moradores da região do Padre Adelmo também tenham acesso a este benefício concedido a outros bairros. Esta academia e o parquinho, além de servir de incentivo à prática de atividade física e lazer, que é extremamente benéfico, que extremamente beneficia a saúde, vão criar um ambiente propício à socialização, melhorando o relacionamento dos moradores da região. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, vereador Verlaino Ferreira Souza. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo a alteração no Estatuto dos Servidores Público Municipal, visando alteração na jornada de trabalho para 12/48 dos profissionais de saúde da UPA, unidade de pronto atendimento do município, sem redução salarial. Justificativa. Atualmente, os servidores da UPA trabalham em escala de 12/36 de descanso. Porém, essa carga horária vem ocasionando malefícios ao servidor. A sugestão é que esses servidores da saúde trabalham 12 horas de serviço com 8 horas de descanso. Com isso, o servidor terá um prazo maior de descanso entre uma jornada e outra, melhorando assim sua vida social, o que contribui para melhor atendimento à população, levando em consideração que o trabalho desses servidores requer muita habilidade e atenção, pois lidam com vidas o tempo todo. Sugiro ainda que essa alteração seja feita sem interferência no salário desses servidores da UPA de Itabirito. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, vereador Verlânio Ferreira Souza. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, a limpeza para a retirada de entulhos e manutenção e colocação de lixeira na Rua Esperança. Tendo como referência a residência de número 08, no bairro Padre Adelmo, bem como o estatuto para o possível aproveitamento da área verde existente no local para lazer e conservação desta área. O acúmulo de lixo nessa localidade tem causado mal-estar e perigo de aparecimento de possíveis animais peçonhentos na residência dos moradores. Necessita-se, assim, da retirada dos entulhos e dejetos desse local. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, vereador Verlânio Ferreira Souza. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, realizar a pintura de sinalização de quebra-molas e a colocação de placas sinalizadoras de pare nos cruzamentos das vias do bairro Padre Adelmo. Justificativa: os quebra-molas do bairro não estão sinalizados e essa falta de sinalização pode causar danos aos veículos de motoristas que não estão habituados com a localização de quebra-molas. Estes redutores são necessários, pois há crianças que brincam no local e, devido à falta de sinalização, corre o risco de haver acidente no referido local. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, vereador Verlânio Ferreira Souza. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja colocada iluminação na escadaria da rua Efigênia de Souza Batista, no bairro Santa Rita. Justificativa: o local está muito perigoso e escuro, deixando os moradores preocupados ao sair de suas residências à noite. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, a intervenção do município para a substituição da tampa em uma caixa de esgoto do SAAI, na rua José Augusto França, próximo ao número 896 do bairro Munu. Justificativa: a tampa que está no local encontra-se solta, colocando em risco os moradores que trafegam no bairro. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, a intervenção do município para a revitalização de quebra-molas na rua José Augusto França, próximo ao número 896 do bairro Munu. Justificativa: no referente local, já existe esses quebra-molas, porém estão com uma boa parte danificada e os veículos têm trafegada em alta velocidade, colocando em risco a segurança dos moradores e pedestres que transitam no local. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a viabilidade e instalação de barreiras na calçada da rua José Augusto França, na altura do entroncamento da rua Imorés, bairro Munu, pois é constante o trânsito de ônibus no local. No mesmo lugar, há também uma necessidade de poda de uma árvore que está entrelaçada na fiação, trazendo riscos ao pedestre que circula pela referida via. Trata-se de uma reivindicação dos moradores locais. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, que seja comunicado aos Correios o interesse no atendimento da região do Adão Lopes, uma vez que as ruas já se encontram nomeadas e identificadas. Segundo a agência, a prefeitura precisa notificar o interesse. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a necessidade de iluminação e alagamento na curva acentuada da via conhecida como Morro dos Netos, que dá acesso ao córrego do Bação, visando melhorias na visibilidade dos motoristas que por ali transitam. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, troca das lâmpadas e melhorias na iluminação do bairro Novo Itabirito. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, reforma geral do posto de saúde do distrito de Bom Sucesso, uma vez que os atendimentos vêm sendo realizados na igreja local. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores do referido distrito. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos ler os requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, junto à secretaria competente, melhorias na curva acentuada da estrada do Morro dos Netos, no córrego do Bação, e alargamento da mesma conforme indicação já solicitada de número 218/2017, em anexo. Justificativa. Como não possui canaletas e redes pluviais, as enxurradas causam buraco ao lado da extensão da curva e na via, colocando em risco os motoristas por se tratar de um morro muito inclinado. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, através da secretaria competente, que informe em caráter de urgência, através de planilha detalhada, quantas ambulâncias possui no município de Itabirito, quantas são alugadas, bem como o valor mensal dos aluguéis. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício à senhora doutora Keila Avelar, cumprimentando-a pelos relevantes serviços prestados à comunidade itabiritense e na área de saúde, sobretudo na UPA Celso Matos. Todo o nosso reconhecimento e respeito à relevante atuação desta competente profissional na área da saúde em nosso município. Sala das reuniões, Em 8 de julho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a Secretaria Municipal de Educação que envie a esta Casa Legislativa informações sobre a previsão de término das obras de reforma da Escola Municipal Antônio Sobrinho, no Marzagão. Devido às obras, temporariamente, as crianças tiveram que ser transferidas para outros centros municipais, causando enorme dificuldade aos pais. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabem ao vereador no exercício de suas atividades. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao senhor Tarciso Bretas Lima Júnior, transmitindo todo o respeito do Poder Legislativo Municipal à memória do seu pai, Tarciso Bretas Lima, por todo o trabalho, participação, apoio e papel decisivo na implantação da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Itabirito, inaugurada no último dia 25 de julho de 2019. Reconhecemos que, durante a sua vida, Tarciso se dedicou às obras sociais e deixou um grande legado aos itabiritenses, sobretudo, deixando uma mensagem de fraternidade e amor ao próximo. Entendemos os nossos cumprimentos à sua, estendendo os nossos cumprimentos à sua mãe, seus irmãos e demais familiares. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa esclarecimento sobre os recentes episódios dentro da Prefeitura com, secretários municipais tendo conduta minimamente reprováveis diante de servidores públicos efetivos e comissionados que apoiam outros candidatos que disputam o pleito municipal com o atual chefe do Poder Executivo nas eleições suplementares. É importante que a Secretaria Municipal de Administração, através do Departamento de Recursos Humanos, promova palestras nas repartições públicas, orientando os servidores sobre os seus deveres e direitos, esclarecendo como procederem mediante um assédio moral, perseguição ou discriminação por suas escolhas políticas, por exemplo. Sala das reuniões, em 8 de julho de 2019, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso e vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos para a matéria em pauta. Projeto de lei número 46/2019, que altera a lei municipal de número 3.314, de 31 de maio de 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente de autoria do Executivo em segunda discussão. Projeto de lei número 47/2019, que dispõe sobre a presença de guardas-vidas e normas de segurança e prevenção de acidentes em piscinas, cachoeiras, hotéis do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Verlânio, em redação final. Projeto de lei número 48/2019, que acrescenta o parágrafo único ao artigo número 8º da Lei 3.236, que institui o Plano Plurianual do município de Itabirito para o período 2018/2021, de autoria do vereador Edson, redação final. Projeto de Lei número 49/2019, que proíbe a entrada e a permanência na UPA e em demais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, tais como roupas muito curtas, transparentes, colantes e shorts, exceto em casos de extrema necessidade, autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão. Projeto de lei número 54/2019, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e familiares no município de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, projeto novo. Projeto de lei número 55/2019, que dispõe sobre a utilização de materiais recicláveis em decorações de eventos públicos e da outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto novo. Projeto de lei número 56/2019, que institui o Dia Municipal do Terço dos Homens, Filhos de Maria, no município de Itabirito, e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, também projeto novo. Senhor presidente, essa é a matéria em pauta na ordem do dia.
Solicito o secretário que verifique no livro de palavra livre se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, há 8 vereadores inscritos. Na ordem, vereador Gilmar, vereador Ricardo, vereador Geraldo, vereador Renê, vereadora Rose, vereador Átila, vereador Nilson e vereador Verlânio.
Com a palavra, vereador Gilmar.
Senhor presidente, Rodrigo, vice-presidente Utila, que hoje está fazendo a vez do vice-presidente, nosso secretário Renê Butex, vereadores, vereadora Rose, público presente, assessoria da casa, doutor Edésio, se faz presente, os funcionários da casa aí, os assessores, boa noite a todos. Eu quero iniciar minha fala explicando para as pessoas que passaram lá no bairro Padre Eustáquio e não entenderam a situação, que eles estavam vendo 4 quebra-molas. Né? Na verdade, foi feita uma faixa elevada e um redutor de velocidade. Aí, explicar para vocês por quê. Ah, por que não fez em cima? Os próprios engenheiros disseram que não se coloca um asfalto em cima do outro, porque não cola, ele fica um tempo e solta e tal. Beleza, só que o que acontece? Cada redutor, a faixa, o redutor de velocidade que estava lá antes, que já não atendia mais, já não fazia efeito, o carro passava, já passava direto, então já não era um redutor de velocidade mais, não era um quebra-mola mais. Só que ele foi colocado em frente a uma garagem. Todos os dois estavam em frente às garagens. Então, já tinha que tirar, já tinha que elevar o redutor de velocidade mesmo, com a mesma quantidade de material que ia gastar tirando aquele e fazendo outro no lugar. Porque o que tinha que fazer é isso, arranhar, fazer qualquer coisa ali para ele ficar fixo, porque não se cola um asfalto em cima do outro. E isso é engenharia, eu não sou engenheiro não, mas conversei com esse povo. Então, e os moradores já haviam feito pedidos para retirar os redutores de velocidade da porta da casa deles, da garagem. Que sai da garagem, as garagens são muito na beira da rua ali, então já sai entrando em cima do quebra-mola. Na onde que os carros passam, já não estava fazendo o efeito do redutor de velocidade mais, já tinha baixado tudo já. Mas na porta da garagem dessas pessoas, desses moradores do bairro, estava um volume muito grande com o redutor de velocidade ainda. E tava, já não era um redutor mais, mas para o dono da residência, que já tinha feito esses pedidos também, né? Aí o Verlano entrou com o requerimento aqui nessa casa e foi feito a faixa elevada. Pá, mas você vai atravessar de um abrigo para o meio do mato. Isso as pessoas que passam lá e não entendem o porquê tem aquela faixa elevada lá no bairro Padre Eustáquio. O que acontece? As crianças ficam no abrigo até um certo horário. Daqui a pouco, atravessam todas por de lá, porque o ônibus, ele vem do córrego do Bação e ele tem que parar do lado de lá para ele não parar na contramão. Então, as crianças atravessam todas ali e é muito menino. Então, junto a criança do Santa Teresa, do Padre Eustáquio, Dona Luizinha, e dessa meninada ali, o abrigo fica muito cheio de criança. Né? Então, essa foi a ideia dessa faixa elevada e por que que ela foi afastada e por que não fez em cima da outra. Então, quem está escutando, quem está ouvindo aí, já passa para frente que a ideia foi essa aí, por isso que já tinha outras coisas já envolvidas também. Ah, quero falar também da questão da avenida José Faria de Rames. Essa avenida está um trabalho maravilhoso, só que o que está acontecendo? O que, que já tem de pedido de redutor de velocidade na avenida que nem está pronta ainda? O povo já está pedindo redutor de velocidade. Mas sabe por quê? Porque os motoristas não têm educação e respeito com a vida das pessoas. Não são todos, não. Mas tem uma turma muito grande que eles não têm noção nenhuma. Eles estão passando ali a 120, velocidade muito alta naquela avenida. Então, assim, pedir encarecidamente aí a quem essa a minha voz chegar aí, preste atenção, vamos pensar nas pessoas, na vida aí, porque naquela localidade tem muitas crianças e eles transitam muito ali. E por pouco já teve ia ter dois acidentes gravíssimos ali. Porque nessa coisa das crianças estar atravessando de um lado para o outro e carro passando essa velocidade. Isso quase todos os dias acontece ali, gente. Na hora que começar a matar, aí na hora que o motorista acontece, atropela uma pessoa e tira a vida de uma pessoa, aí que ele vai sentir que aí começa a choradeira. Agora dá tempo de pensar e respeitar o outro. Ali não é pista de corrida. Então, não tem que ficar enchendo os lugares de quebra-mola, não. Tem que ter as pessoas que têm que aprender a respeitar e os limites de tudo ali. E isso que está acontecendo. Então, está muito perigoso. Está muito perigoso você andar ali naquela avenida agora por causa desses motoristas que estão andando em alta velocidade ali. Aí, daqui a pouco, já começa eles colocarem lá o sinal de para tomar o dinheiro do povo, porque o sinal lá que você já passa em alta velocidade, aí já vai perdendo. Aí começa a mexer no bolso, aí começa a choradeira. Agora é a hora da gente respeitar, aproveitar esses espaços que estão sendo criados na cidade também, as praças, avenidas que tem, mas tudo dentro do limite com respeito, né? Porque nós não somos donos sozinhos de tudo. Né? Nós somos uma família dentro de uma cidade que é a casa nossa, onde nós moramos. Então, essa avenida não vai passar só essas pessoas que passam em alta velocidade. Passam as pessoas a pé, de bicicleta. Então, é muito grave essa fala minha aqui, porque realmente está muito perigoso, gente. Fica ali no horário de 4 horas em diante, ali, qualquer um de vocês aí, e senta ali naquela beirada ali e fica assistindo os carros passar, pra vocês verem o que é. Ali tá feio. Então a polícia vai ter que começar a pegar pesado ali para não deixar essa coisa ficar acontecendo desse jeito, não. Até, se não esperar acontecer o pior, aí fica mais difícil. E um problema gravíssimo que a gente está passando também aqui em Itabirito é a questão desses cachorros na rua. Está muito, muito, muito cachorro. E tem lugares que eles avançam, eles correm atrás de moto, às vezes vai atrás do carro, o carro passa, aí eles correm atrás do carro e vem uma moto. Então já teve também acidentes deles trombarem no cachorro e motoqueiro trombar e cair. Não teve acidente grave, não, mas não vai demorar também, não. Então, tem muito cachorro na rua, tem que dar um jeito. Agora, o poder público é culpado sozinho? Não. Porque o prefeito não solta cachorro na rua, não. Quem solta cachorro na rua são as pessoas que pegam os cachorrinhos pequenininhos, quando está pequenininho, está bonitinho. Aí pega, cuida, maior carinho. Na hora que começa a ver as necessidades, ver que cachorro tem gasto, aí põe os bichinhos para a rua. O canil está cheio de cachorro e a rua está cheia de cachorro também. Agora, um outro problema também É um problema de saúde, é um problema gravíssimo também, que com esse mesmo, com essa mesma, com um cachorro também, que é a leishmaniose. Leishmaniose, ela mata. Ela mata a gente, mata os cachorros. O que, que acontece? É um mosquito que ferrou o cachorro e ele passa para a gente também. Se esse mesmo mosquito ferrou a gente, a leishmaniose pega no ser humano também. O que, que acontece? Eu tenho a minha cachorra lá em casa que está sendo cuidada, está com leishmaniose. Só que ela está sendo cuidada, nem sentiu. Só que o tratamento é caro. É caro para você tratar um cachorro com leishmaniose. Então, o que, que acontece? Os cachorros são lá, estão transmitidos com a leishmaniose, as pessoas soltam esses cachorros na rua, porque eles não têm coragem de sacrificar, porque é caro para sacrificar, e eles põem esses cachorros na rua e estão colocando a nossa vida em risco. Então, isso é muito grave. Né? Os comerciantes, eles tentam ajudar da parte deles. Como? Não deixando os cachorros com fome. E com isso, as pessoas se aproveitam dessa bondade, dessas pessoas que têm coração e não podem juntar o cachorro tudo e levar para casa. Tem gente que tem 30 cachorros na casa. Inclusive, tem aqui o companheiro aqui, o Toninho, aí, ó, ele que é um vereador exemplo aí. Na casa dele, lá tem 8 cachorros. E ele não pegou nenhum de filhote. Tem 8 cachorros, o maior amor com o cachorro, gasta com o cachorro e tudo. Então, tem lá, ó, não criou nenhum de pequenininho. 8 cachorros. E fala todo dia é injeção, cuida como se fosse um filho. E tem que ser cuidado assim. Agora, esses cachorros que estão na rua, gente, com certeza deve ter uma meia dúzia desse cachorro aí com leishmaniose. Porque tem muito cachorro, tem cachorro com peladeira, a gente não conhece. A gente sabe os efeitos que acontecem com a leishmaniose. A minha cachorra, ela vai ter que tomar um comprimido o resto da vida dela. Porque a leishmaniose, ela não acaba, não. Ela fica ali, ó, o vírus fica ali. Então, se ela parar de tomar o remédio, esse remédio, se ela parar de tomar, aí tem que usar uma coleira também, gente. A coleira custa R$300. Então, olha o que está acontecendo, o risco que nossos filhos e nós estamos correndo com esses cachorros soltos na rua. Eu não estou falando jamais, não tem que sacrificar, não. Essas pessoas que pôs esse cachorro na rua, porque esse cachorro, ele não nasceu na rua. Essas pessoas colocaram esse cachorro na rua, que pelo menos tem uma consideração com a vida, e recolha esse cachorro. Então, quero aproveitar também a oportunidade aqui e pedir ao prefeito, ao pessoal da Secretaria de Obras aí, para pensar com carinho. Não fiz o requerimento aqui, estou pedindo aqui de boca mesmo, em nome daqui dos comerciantes aqui. O que acontece? A cidade, eles têm que limpar as lojas pelo menos umas 5 vezes por dia. É muita poeira. Então, se tiver como a gente passar pelo menos uma vez por dia com o caminhão-pipa, molhando essa parte da área central que passa muito carro, com certeza vai aliviar um pouco o trabalho desse povo, e assim a gente vai comprar também um produto mais bacana e limpo também. Hoje eu não vou falar do Bolsonaro, não, porque eu fiquei até emocionado ontem, gente. Eu achei assim, o que aconteceu com o presidente? Ó, do presidente Collor para cá, ele é o que está com a avaliação mais baixa, a mais baixa. E vocês que estão acompanhando, por favor, gente, olha e pensa, será que só esse grupo aí que está pensando dessa forma, que esse homem realmente, ele está viajando a maionese? Está viajando. Vocês viram o que aconteceu agora? São três ministros lá. Não é isso? Três ministros. Eles vão descer, vai sair do ministério, vai voltar a ser deputado para votar a reforma da Previdência da forma que o Jair quer. Tem base um negócio desse, cara? Isso é brincar com o brasileiro. Aí, ó. E todo mundo fica rindo e apoiando o homem, vestindo a bandeira e falando que ele é bom. Gente, eu estou apontando os defeitos dele, que ele é o presidente nosso e é o presidente com a avaliação mais baixa de todos os tempos aí. De todos os tempos, com a avaliação mais baixa que tem. Hoje eu não quero falar dele, não. Mas vocês assistiram o jogo da seleção brasileira? Assistiram. Vocês viram o tanto que esse homem foi vaiado lá? O que é que esse tanto de brasileiro é burro ou não entende? É brincar, né, gente? Vaiaram o presidente e muito. Agora ele, também ele estava com o Moro, né? Então, aí aqui, ó. Juntou o Moro, não sei se vocês acompanharam aí, que eu já falei na semana, umas semanas para trás aí, que para mim era o que ele tinha acertado, era a questão do Moura. Era o que ele tinha acertado. Aí aconteceu aquela gravação toda e deu no que deu, né? O homem hoje está sendo vaiado até em campo de futebol. Boa noite, senhor presidente. Só isso por hoje.
Agradeço as palavras do vereador Gilmar, com a palavra do vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa, público presente, vereadores, vereadora, todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara. Primeiramente, né, agradecer a Deus mais uma oportunidade de estar aqui. Eu que estive nesse final de semana aí, internado aqui no Hospital São Vicente de Paula, e a gente agradece, então, a oportunidade de mais uma vez estar nessa tribuna, trazendo as demandas da nossa população e transmitindo, através da Câmara, tendo essa oportunidade aí, de trazer e transmitir as pautas da população de Itabirito. Eu inicio aqui com a situação dos carros, veículos que se encontram na área da Delfai. Eu já falei aqui algumas vezes e gostaria que o meu requerimento fosse respondido pelo secretário de transporte, pela prefeitura, porque nós temos equipamentos lá, são equipamentos de ano muito bons, né? Nós temos carregadeira, pá carregadeira do ano de 2010, temos reta escavadeira do ano de 2012, e temos uma bobcat lá do ano de 2016. Equipamentos que não poderiam estar sendo sucateados e encostados na área da Delfai, já que era uma área que era para estar gerando emprego na nossa cidade. A área da Delfai, uma Delfai que gerou 1.500 empregos diretos, fora os empregos indiretos, né? A gente via ônibus parados ali em grandes quantidades. Apesar que depois que terminou a Delfai, os ônibus parece que foram atender transporte escolar, não sei como funciona esse detalhe, que foram as situações que ocorreram na nossa cidade aí, que ficou público para todos. Então, a gente vem aqui solicitar que sejam respondidos os requerimentos, principalmente desses carros que estão na área da Delfai. Uma outra situação, pessoal cobrando através das redes sociais, inclusive entrou em contato, é troca das lâmpadas do bairro Novo Itabirito. Tem outros bairros também, mas o bairro Novo Itabirito necessita dessa troca. Aconteceu até um fato triste lá, né? Houve um homicídio lá no bairro Novo Itabirito, e aquela avenida está muito escura, né? Quando não se faz a limpeza, fica pior ainda. Então, eu gostaria de contar com o apoio do poder público, que se faça essa avaliação e que se troque essas lâmpadas. Essa semana tem uma reunião no DR, estava aguardando, para falar sobre a MG30 mais uma vez, situação do Marzagão, situação também de Itabirito a Ouro Branco, né, Engenheiro Correia. E gostaria de fazer um apelo aqui a todos os vereadores, da mesma forma que temos reuniões ordinárias aqui na nossa Casa Legislativa, nós temos a Assembleia Legislativa. Acho que chegou o momento de unirmos força, irmos todos os vereadores, convidar a comunidade de Itabirito, as comunidades que sofrem com esses impactos, estarmos indo à Assembleia Legislativa fazer as reivindicações. Eu acho que é um momento oportuno, já que temos a instalação da APAC no último dia 25, e podemos juntos unirmos força e cobrarmos dos deputados estaduais para que transmitam essa informação ao governador Zema e que se resolva esse problema. Ao invés do governador querer privatizar nossas BRs, resolva o problema da MG30, né? Foi o governador que chegou com tantas soluções, tudo ele resolvia, todos os problemas seriam sanáveis. Então, que ele se resolva esse problema da MG30, que ele dê uma qualidade de vida aos moradores do Marzagão. Porque, pelo amor de Deus, é privatizar isso, privatizar aquilo. Então, governador, sua campanha foi pautada na técnica, que o seu time era técnico, que vamos reduzir, não vai receber salário, e nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, vamos resolver o problema do Marzagão, vamos resolver o problema de Engenheiro Correia. Então, acho que é hora de unir forças, e a Assembleia Legislativa é um grande ponto de encontro que podemos estar levando essas informações. Nós temos no SESI uma escolinha funcionando. Eu estava pensando, conversando com algumas pessoas, né, talvez o SESI ali se transformar numa escola de tempo integral, né? Nós temos aí eleições à frente, temos pré-candidatos, então fica aí como sugestão, né? Temos piscina, temos uma grande estrutura no SESI, por que não pensar ali numa transformação e uma colocação de escola de tempo integral, como foi feita lá no Caltri, uma escola de grande valia para toda a comunidade. Uma outra situação complicada de escola, eu fiz um vídeo, fiz o questionamento na escolinha do Marzagão. Voltei lá, não se mexeu em nada, a escola tá julgada às traças e com o mato tomando conta. Que se avalie, que se dê uma condição melhor, que se reforme, que se retorne com os alunos para o Marzagão, facilita muito a vida das pessoas que moram naquela região, né? Igual estamos esperando também o SEMI, que foi promessa que seria no próximo semestre. No próximo semestre estamos indo para o final de 2019. Alargamento do Morro dos Netos, no córrego do Bação. Estive na última quinta-feira, realmente não tem iluminação, tem pontos da descida do Morro dos Netos ali, perigosíssima. Aí eu vou falar novamente, eu não sei se colocou, o Geraldo falou comigo que estaria colocando o corrimão da ponte do Chifrão, que iria começar. Parece que não foi colocado. Então esperamos, né, aquele corrimão de R$ 1.500, R$ 2.000 ali. Eu acredito que ele não é problema para o município de Itabirito para estar fazendo. Porque, infelizmente, a gente fica aguardando, e a situação não sai. E também a drenagem da rua principal. Estamos chegando no período chuvoso, né? Então, as cobranças são pertinentes. Então, aguardamos que se resolva isso com prioridade e atenda a comunidade do Córrego do Bação. Vejo que o Geraldo vem fazendo as cobranças também, né? Doutor Edson também veio cobrando aqui anteriormente, mas eu acho que temos que cobrar sim, já era para ter sido feito, né? Um corrimão daquele não pode ficar aguardando tanto tempo e de uma semana para outra acontecem novos acidentes com a nossa população. O Morada Viva, os moradores estão reunindo após cobranças de Verlan, cobranças minhas, Gilmar e outros vereadores também. Parece que a prefeitura vai abrir uma conversação junto com os engenheiros da obra, inclusive estou com as plantas lá, conseguimos as plantas, né? Os problemas são sérios, são graves, são problemas que podem vir a ser até fatais, problemas muito sérios. Então, esperamos que se dê uma condição, se dê um direcionamento e que se resolva esses problemas, que não ficamos só na conversa, né? Então, estaremos aqui e continuaremos cobrando essas demandas. Agora, um fato que Rose levantou aqui, há uns 15 dias atrás, sobre a pressão nos servidores públicos para as eleições municipais. Eu falo que eu estive pré-candidato ao pleito da eleição extemporânea, né? Por motivos diversos, não estou mais na disputa desse pleito. Eu acho injusto a pressão. Eu acho desnecessário a pressão. E a pressão realmente aconteceu, sim. Ela aconteceu e está acontecendo. Está acontecendo. Então, ocorreu áudios, ocorreu chamadas de atenção. O servidor, eu falo que nós temos, a princípio, com a desistência, com a saída do PCdoB, da disputa do pleito, nós temos 5 opções para Itabirito. É isso? Nós temos 5 opções. Então, que deixe o povo avaliar as opções, gente. Coloque suas propostas, suas ideias, lance um bom plano de governo, sugira para as pessoas empregabilidade. Vamos melhorar o turismo da nossa cidade. Vamos aproveitar o que temos de turismo. Vamos ser inteligentes e criar novos mecanismos turísticos para o município de Itabirito. Vamos atrair empresas, vamos colocar na área da Delphi. Ah, mas lá agora é a área da Mancha, mas não era. Vamos pôr para funcionar os distritos industriais do Marzagão, os distritos industriais da 040. Eu falo que eu estive presente e lembro que Max, o ex-prefeito, que foi cassado no município de Itabirito, estava presente também quando foi assinado o protocolo de intenção da empresa da Coca-Cola. Foi num hotel em Belo Horizonte, eu lembro da presença do vereador Max, e assinado o protocolo de intenção na gestão do ex-prefeito Manuel da Mota, com o mexicano da empresa Coca-Cola. Isso é que é bacana, você ver isso acontecer em Itabirito. Essas coisas que são importantes, essas coisas que diversificam a matriz econômica do município. Agora, se a gente ficar, não, obrigando aqui, obrigando, não, dê o livre-arbítrio, dê a condição de escolha, mostre propostas que as pessoas vão acompanhar. As ideias devem prevalecer. Brigar dentro do campo das ideias. Max fala isso muito bem, e é assim mesmo. Coloca as propostas em pauta e deixa as pessoas avaliar. Pressão não, não precisamos disso não. Nós estamos na era da democracia. E engrenando aqui no servidor público, eu venho com a mesma demanda, coloco também para os 5 pré-candidatos ao pleito do município de Itabirito, para dar continuidade nesse mandato. O servidor público, né, foi feito foi um grande avanço ter essa mudança no cartão alimentação. Isso foi importante, eu já falei, todos os bons legados deixados não podem ser apagados. Todo prefeito que fez tem que ser lembrado com carinho, isso é importante. Se fez, parabéns. Agora esperamos que seja no mesmo nível da nossa região. Por que não os R$500 do cartão alimentação? Por que não uma condição melhor para o servidor? Por que não abrir para todos os servidores? Nós somos uma cidade que chegamos a arrecadar mais de 1 milhão por dia, por vários anos. Por que não o servidor do SAAI ser acoplado nesse cartão alimentação? Todos eles. Então, vamos pensar de forma ampla, que todos os pré-candidatos venham com ideias, venham com propostas e coloque para os munícipes de Itabirito, coloque para o cidadão itabiritense, nós podemos fazer mais, Nós temos condição de melhorar a qualidade de vida de vocês. Nós temos condição de atrair o turista para cá e melhorar a condição de vida de Itabirito. Vamos nessa linha. Essa que é a linha da vitória, né? A linha da proposição, né? A linha da sugestão, a linha da ideia boa, a linha de ouvir o cidadão e transmitir isso em fato concreto, que a coisa se concretize, né? Uma gestão popular, uma gestão que vá fazer realmente a ouvidoria e vá fazer a coisa funcionar. Eu acho que eu encerro por aqui. Meu muito obrigado e boa noite a todos vocês.
Agradecemos a palavra do vereador Ricardo. Agora a palavra com o vereador Geraldo.
Presidente Rodrigo, vice-presidente, hoje compondo a mesa, o vereador Átila, secretário Renê, nossa nobre vereadora Rose, demais amigos vereadores, público presente, imprensa, funcionários da casa, e todos, né, que nos escutam pela Rádio Câmara. Vou ser breve hoje na minha fala. Quero aqui, né, pegar um ponto aqui na fala do meu amigo Gilmar Capoeira, quando o Gilmar diz a respeito dos abandonos, né, de cães, gatos, nas vias públicas. Como morador do Córrego do Bação, e temos aqui o representante, o presidente que se faz presente, o Renato, o Pedrinho, o Renatinho, que se faz presente aqui também. Córrego do Bação, hoje nós temos lá o canil municipal. E às vezes a pessoa acha que por Córrego do Bação é onde que tem o canil. Se levar o cachorrinho lá e deixar solto na via pública, vai vir um funcionário do canil e vai levar para lá. Mas essa não é a verdade. As coisas não acontecem dessa forma. E a gente vê, não somente, porque nós sabemos que um cão é um ser irracional, mas muitas das vezes muito mais inteligente do que nós, seres humanos. Né? Às vezes pela sua amizade, pela sua sinceridade, onde quem tem um cachorro amigo... dispensa comentário. E às vezes a gente vê, por muitas das vezes, aí aqui eu quero dar um puxão de orelha, nem nós seres humanos. Porque o Córrego do Bação hoje tem a coleta de lixo que passa no Córrego do Bação todas terça-feira de manhã e todo sábado de manhã. Aí o caminhão passou ali por volta de 9:30 da manhã dos dias, das datas aqui mencionadas. Depois do almoço, ou o caminhão acabou de subir, já tem gente colocando lixo lá nas lixeiras. E às vezes, muitas vezes, fala assim, por que não coloca uma lixeira com tampa, não coloca uma lixeira maior? A verdade é que nós, igual teve um dia que eu estava ouvindo na rádio Itatiaia, nós não temos que achar, lógico e claro, isso eu falo não só para o Córrego do Bação, mas falo para toda a nossa comunidade, para toda Itabirito, nós não podemos achar que o lixo, a partir do momento que a gente coloca para fora da nossa casa, a gente está mandando o lixo embora. Não. Nós estamos colocando o lixo em nossa casa, porque nós vivemos aqui no meio ambiente, nós vivemos aqui no planeta Terra, e toda ação tem uma reação. E lá na Itatiaia, eu estava ouvindo que havia feito um estudo que o lixo que é colhido dos mares... eu não peguei muito bem a data, mas tem determinadas coisas, como pituca de cigarro, resíduo de plásticos, enche 30 maracanã de baixo em cima. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, choveu, entupiu o bueiro, entrou água na minha casa, mas a pessoa também tem que pensar da forma de agir e agir da forma certa. Porque coloca o lixo lá, muitas das vezes aí a pessoa vai lá e abandona o cachorro. Abandonou o cachorro, ele sente fome. E ele vê o lixo ali, a intenção dele. É a lei da sobrevivência da selva. Então ele quer ali e buscar um alimento. Então assim, o animal está errado? Não, quem está errado somos nós. Então eu acho que cabe, primeiramente, sermos com o meio ambiente mais atencioso, porque senão lá na frente nós é que vamos pagar por tudo isso. Porque posso às vezes fazer uma drenagem pluvial, às vezes maior que seja, não vai dar conta. E os animais, como aqui a gente vê falando, que quem tem, quem ama, cuida. Então acho que a gente vê o belo trabalho feito pela ONG, né, a ONG Vida Animal, a Rosana, a Cláudia, várias outras pessoas, que eu não vou ficar citando o nome aqui, porque a gente pode esquecer de alguma pessoa, mas que a gente vê o belo trabalho que é feito, junto com a parceria e com a zoonose. E às vezes a gente vê a pessoa, como o Gilmar disse aqui, vai lá, pega o cachorrinho pequenininho, ele é bonitinho. Naquele momento ele é o Zilu, né? E depois que o Zilu cresce, o Zilu fica ali perrengado, não serve, toca ele para fora. O Toninho é um grande exemplo disso, que igual o Gilmar disse aqui, todos os cachorros que estão na casa dele, ele não pegou nenhum, apareceu tudo lá e ele cuidou e cuida. Pois então. Então, assim, é isso que a gente tem que preservar. Eu, na minha casa, tenho 2 gatos, tenho 2 cachorros, tenho meus bichos que procuro cuidar. Na casa do meu pai, lá na casa dos meus irmãos, lá nós temos lá, se for olhar a quantidade de cachorro que a gente tem, a gente cuida. Então, acho que a gente tem que colocar a mão na consciência e dizer que isso tudo é uma educação, porque se a gente trata um bicho assim, um animal assim, que é tão amigo da gente, que protege a nossa casa, né, a gente tem que ter mais responsabilidade, e tendo a responsabilidade, eu quero colocar aquela responsabilidade, porque se a gente for ver lá no Córrego do Bação, vários pontos lá, que o pessoal da limpeza urbana vai lá, faz a limpeza, passa 2 dias, que 2 dias? Foi lá, fez a limpeza de manhã, quando é de tarde, está tudo esparramado. E aí você fala assim, mas o cachorro vai lá e pega o lixo e sai carregando? Sai. Ele é artista, é a lei da sobrevivência, e a gente não pode culpar eles. Então a gente tem que colocar isso muito em evidência, porque nós temos que ser e ter muito respeito a tudo. Quero aqui agradecer a equipe da Secretaria de Obras, que acho que sexta-feira começaram a reforma lá da Ponte do Chifrão. Então já está praticamente quase toda já assoalhada. Vamos colocar o corrimão, a drenagem pluvial também lá terminada lá em frente o Baixo Chifrão. Igual hoje, novamente, entro com um requerimento aqui, solicitando, né, que sejam feitas melhorias, né, como já tinha feito indicação aqui, e a gente que passa por lá a todo momento, a gente vê da subida da estrada do Morro dos Neto, numa curva lá que é muito íngreme, apertada. Então, às vezes, a gente que passa todo dia, a gente conhece bem, tem determinadas pessoas que não respeitam o limite de velocidade ali. Então, às vezes, encontra com um caminhão, encontra com um ônibus de grande porte, e muitas das vezes passa por um aperto. Então, fica aqui, já conversei com o secretário de obras, ficou de estar avaliando, e a gente vem cobrando, porque depois que o leite derrama, não tem jeito. Foi. Então, antes que aconteça qualquer acidente, a gente tem que prevenir antes. Como se diz, né? Amarrar o dedo antes de cortar ele. E quero colocar no último assunto aqui, até o vereador Ricardo comentou aqui, a gente está vivendo aí hoje essas eleições extemporâneas. Ontem nós tivemos, acho que em 3 cidades, né, Itabirito agora, tem hora que a gente até confunde, né, acho que é 4 de agosto mesmo. Então, a gente vê, e a gente às vezes vê esse relato, igual na semana passada, nessa tribuna aqui foi falado, e o vereador Ricardo aqui colocou de alguns tipos, e também semana passada foi falado, que de pessoas, né, alguma coisa que fica tendo algum tipo de perseguição por dentro, por parte do executivo, por parte de algum secretariado. É, haja visto que eu acho que a pessoa, ela é livre, né, para definir seu voto, é, em escolher o seu candidato que melhor represente. Igual a gente diz, eu, no meu apoio, eu apoio aquele candidato porque eu confio nele. O outro candidato vai apoiar nas convicções, vai apoiar aquele candidato. Mas a gente tem que deixar claro também que hoje, com as redes sociais, hoje, é muito fácil. A pessoa vai lá e fala mal. É, a gente fica vendo, muitas das vezes, o desgaste, né, hoje da imagem de nós políticos, que é colocado que quase ninguém presta em cima disso. Então, a gente tem que saber respaldar, porque muitas das vezes, hoje, com esse negócio de WhatsApp, não só aqui, mas a gente vê esse tipo de conversa, a gente tem que deixar claro e colocar nós, com muita sabedoria, ter a responsabilidade do que fala. A gente vê aí como o Gilmar, às vezes, fica batendo aqui, fica questionando a pessoa do presidente Jair Bolsonaro. A gente vê que o Sérgio Moro, muito bem colocado ali, todo mundo falou que não sabia se tinha feito um gol, né, ou se tinha errado em ter aceitado a ser o ministro, porque olha aí os áudios que foram vazados. Então, hoje, com a tecnologia, não fica nada encoberto, não. Então, nós, muitas vezes, a gente manda uma mensagem, a pessoa que vê aquela mensagem, não foi isso que eu quis dizer, a mensagem, às vezes, pega outras proporções, e a gente sabe que há muita distorção daquele tipo de mensagem. Na semana passada, foi até citado aqui, não é o nome da secretária de Educação, e a gente sabe do grande zelo que ela tem com a educação, uma pessoa, a gente sabe a responsabilidade dela conduzir a pasta, de buscar, e às vezes a gente vê um tipo de mensagem que foi postada ali, às vezes uma interpretação que foi colocada, então as coisas tomam uma certa proporção de uma certa forma que acaba desvirtuando o que ali foi dito, e às vezes a pessoa fica, pô, não sou desse naipe, porque a grande responsabilidade que tem com a educação, da forma tranquila de conduzir todos os... toda uma rede de ensino, que hoje também, eu acho que foi até bom ter tirado parte da como se diz, que era lá antes a Secretaria de Transporte junto com a Secretaria de Educação. E hoje ela ficou só com a Secretaria de Educação e a Transporte vem hoje na pasta da mão de outro secretário. Mas a gente sabe a quantidade de criança hoje que vem na rede de ensino. Então, eu estive conversando com ela, e ela me mostrou ali realmente o que foi conversado ali dentro daquele grupo, colocou à disposição para poder estar conversando. Quem quiser chegar lá, ela tá aberta ao diálogo. E a gente sabe, hoje eu estive até conversando com a vereadora Rose, e a vereadora Rose me disse na questão, porque muitas vezes as pessoas também tentam distorcer a situação, de falar que citou o nome. Não citou o nome. E o vereador, no seu papel, ele vem aqui, ele coloca as suas ponderações, mas a Ana em si colocou que está à disposição para conversar, para poder mostrar e resolver todo esse mal-entendido. Então, aqui, eu coloco meu respeito à secretária de Educação. Tenho certeza que episódios, né, que acontecem, que às vezes tem grupos, né, que a gente sabe que o WhatsApp hoje é cheio de grupos, né? E às vezes você tem ali dentro, ali, você manda uma mensagem, ou a mensagem ali proferida, e a gente... Nós aqui na casa, aqui, já tivemos aí, nesse período aí de mancha, aí, de barragem romper, barragem não romper, a gente vê vários autos que foram, tomaram certas proporções aí, e que você tem que saber conduzir, tem que saber respeitar a opinião daquela pessoa, mas também não desmerecer a pessoa que aqui nós somos. Então, nós somos aqui representantes do povo, e tenho certeza que a administração que aí está não vem tomando essa proporção de perseguição desse momento que a gente vive aí, que é um momento político, porque eu acho que preza primeiramente por esse respeito. Eu acho que é esse respeito que a gente cabe a ter a cada servidor, a cada não vou falar para servidor, a cada pessoa, né, que aqui tem. E tenho certeza que o secretariado, que todos os servidores, todos os gestor, o principal gestor, eu acho que ele preza por esse respeito acima de tudo, e que vamos caminhando aí para uma política, para uma eleição limpa, transparente, e também que as pessoas tragam proposta, porque às vezes não trazem proposta e só vem trazer as agressões, a querer falar e criticar. Mas eu tenho certeza que a gente tem que tirar de tudo isso um proveito. A cada pedra julgada, se for julgada, aquela pessoa que recebeu aquela pedrada, pegue ela e construa o melhor para a nossa Itabirito. O mais, meu boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Geraldo. Agora a palavra com o vereador Renê.
Senhor vice-presidente, atualmente agora o Tila. Boa noite, demais membros da mesa, vereadores, vereador e público presente, meu boa noite. Eu inicio a minha fala hoje com um assunto muito sério e um assunto muito grave. Que às vezes nós estamos atentando a umas coisas e esquecemos de outras. Na quarta-feira passada, aconteceu na Prefeitura Municipal de Itabirito, o processo licitatório para o transporte escolar intermunicipal, que levam alunos de Ouro Preto, ou de Itabirito, para Ouro Preto. E como é de praxe eu acompanhar isso, eu tive presente e acompanhei todo o processo licitatório. E eu vou voltar atrás do assunto que um tempo já foi debatido nessa casa, aonde participou-se do processo licitatório o próprio vereador Arroso, o vereador Ricardo, o vereador Léo, aonde nós tivemos a oportunidade de, infelizmente, ver o circo que aconteceu dentro daquele processo licitatório naquela ocasião. As empresas que ganharam o processo na hora foram algumas, foi uma cooperativa, não teve capacidade técnica para assumir o contrato, e deixando os alunos da rede municipal sem o transporte escolar por alguns momentos, por quase 30 dias. E fazendo a administração pública naquela ocasião, abriu um novo processo emergencial para continuar atendendo o transporte, porque as crianças estavam sem o transporte, sendo prejudicado. E aí, nós fomos para a área da Julifest, logo quando a empresa foi assumir o contrato, a vereadora Rosa e o vereador Ricardo estavam comigo, e não foi diferente de tudo aquilo que nós alertamos que ia acontecer. Colocaram uma sucataiada de ônibus para rodar na rua, ônibus arrancando roda, e nós denunciamos isso aqui o tempo todo na tribuna da Câmara. E por nossa surpresa, eu tinha feito um requerimento exigindo algumas documentações da prefeitura, inclusive saber qual era a punição que a administração pública ia fazer com essas empresas. E aí eu não tive resposta. Quando foi agora na quarta-feira, salvo me engano, acho que foi quarta-feira mesmo, eu fui até o jurídico da prefeitura antes de iniciar o certame, antes de iniciar a licitação. E aí, por força do meu requerimento, a administração pública abriu, sim, um processo administrativo contra essas empresas, Mas, infelizmente, o prazo é moroso. Os prazos de recurso, a lei dá essas brechas, que às vezes eu falo que as nossas leis, determinadas leis, são muito falhas. E, por nossa surpresa, quem estava participando da licitação? Os mesmos picareta de sempre. E aconteceu a mesma coisa. Vieram participar, porque aqui a gente gosta de trabalhar com o nome, para não ter problema. Participaram a Cooperouro Minas, a Cooperativa Global, acho que Rodrigo Maciano, Cooper Nova, Serra Verde, Godinhos Transporte, Cooper Tour e Braga e Filhos. E aí, quando se abre o envelope, viram que essas empresas estavam aptas para participar e para pregar os lances, para dar os lances, ficou qualificada só algumas empresas, sendo elas as cooperativas. E aí começou, com todo o respeito da palavra, aquela mesma palhaçada de sempre. Só que a demora da prefeitura abrir o processo administrativo em cima dessas empresas punitivo, que ele rege pelo decreto-lei número 10.641, de 19 de maio de 2015, que regulamenta as punições que estão previstas dentro da lei 866/93, que é as leis de licitações, e que esse decreto tem que ser muito mais bem elaborado e enxugar ele mais e definitivamente fechar as portas da administração pública para esses picaretas que estão vindo de fora concorrer, julgando o preço lá embaixo, praticando o preço inexequível e deixando a comunidade de novo sofrendo. Então, o jurídico da prefeitura, com quem quer que seja, enxugue esse decreto. Itabirito tem uma fama, a prefeitura de Itabirito tem uma fama muito boa, que é a prefeitura ótima, que não faz nada com ninguém, em termos de processo licitatório. Nós não podemos mais ficar aceitando essa palhaçada que está acontecendo no processo. Veja bem, as meninas da licitação são ótimas, competentes, atendem a gente super bem, são profissionais de extremamente de confiança da atual administração e de competência e de conduta ilibada. Mas, infelizmente, se não enxugar as leis que o Poder Executivo tem para fazer isso, não vai adiantar. E aí, para vocês ficarem surpresos, amanhã acontece a nova licitação do transporte escolar municipal, correndo o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado. Eu pedi que constasse em ata, no processo licitatório, esse que eu participei na semana passada, que tanto a empresa Serra Verde, quanto a Cooper Nova e a Cooperativa Global, que foram as três que renunciaram, deram os lances abaixo do preço praticado no mercado, e estão sofrendo essa punição que está dentro desse decreto, mas pelo prazo que é moroso, igual eu já falei, se elas ganhassem qualquer item dentro da licitação, e se elas forem punidas, porque tem que ser punida, se elas vão dar sequência no contrato. E aí já está descendo a santa de novo, a cacaiada de ônibus para dentro da Birito. Eu, se eu tivesse um filho, não tinha coragem de deixar um filho meu dentro do ônibus daquele, não. Está correndo risco. E a cada foto que eu recebo, que eu vou falar para vocês, é lastimável o que está acontecendo. Vamos rezar e pedir a Deus e pedir que a administração pública enxugue esse decreto-lei aqui, para que esses bandidos não venham mais participar do processo licitatório de Itabirito. Eu fiz isso em 2015, quando eu era diretor de comunicação da prefeitura, veio uma empresa e praticou o preço abaixo do mercado, dentro da lei que me cabia naquele momento como gestor do contrato, apliquei nela uma penalidade de 5% do valor do contrato de uma multa e 5 anos sem participar de licitação dentro de Itabirito. É isso que tinha que ter feito de imediato. Não podemos mais aceitar isso. E aí, continuando falando de transporte, já é de costume meu, e todo mundo conhece, as minhas características são essas mesmo. Na semana passada, eu tenho 2 anos e meio que eu venho lutando por melhora no transporte coletivo da cidade. Melhora um dia, piora outro. Semana passada teve uma denúncia no bairro dos Portões que o ônibus subiu, quebrou, voltou, falou que ia para a garagem da empresa de novo e voltaram com o mesmo ônibus quebrado. Não bastasse isso, quando foi no dia seguinte, olha o ônibus lá de novo. E aí vai acontecendo as coisas. Só que aí, como eu critico e também elogio, hoje eu tenho que dar os meus aplausos à administração pública de Itabirito hoje, porque alguém acordou e fizeram uma reunião dentro do gabinete do prefeito com a empresa e com os presidentes da associação comunitária. Alguém acordou, Toninho, e nos ouviu, porque nós não estamos aqui em vão, gritando 2 anos e meio em prol da população de Itabirito. E aí, quando eu reclamo, fala que é lobby, fala que eu já estou acostumado com isso aí não é problema não. Que bom que o atual prefeito interino fez isso e que ele continue fazendo, porque eu vou continuar cobrando. E quando eu tiver que falar bem e bater palma, eu vou bater palma para ele agora, justamente por causa disso. Mas as cobranças virão. Gostaria também de agradecer à Secretaria de Esporte e também à Secretaria de Educação, porque nós fizemos uma solicitação há um tempo atrás para fazer um alteamento no alambrado da quadra do bairro Gutierrez, da Escola Ana Amélia Queiroz. E agora está executando a obra. E gostaria de cobrar também, com relação à Ponte do Calado, que eu estive lá, fiz um vídeo lá um tempo atrás, me parece que outros vereadores entraram com requerimento, e a ponte está com a sua base toda podre, já está em tempo de... Uma hora vai cair com o carro em cima, alguma coisa parecida. Então, vamos cobrar isso aí, para ver se resolva lá a situação, porque os moradores dali precisam disso. E também, quero falar aqui que em 2017, eu entrei com uma indicação pedindo para colocar iluminação pública na rua estreita do bairro Meu Sítio. O bairro Meu Sítio, para quem não sabe, tem várias coisas executadas através do nosso mandato. Prova é o transporte escolar que não tinha atendimento em 100% do bairro, era só uma porcentagem, e logo que nós assumimos a cadeira, nós conseguimos fazer com que a prefeitura atendesse 100% do bairro Meu Sítio. Nós também conseguimos o salão comunitário, que estava tudo travado aí dentro da prefeitura, a documentação, e agora começou-se a colocar iluminação pública na rua estreita do bairro Meu Sítio, uma ação nossa, um requerimento nosso, né, que tem que falar, porque senão daqui a pouco aparece que menino bonito do olho azul, todo mundo quer ser pai, né? Então a gente tem que comprovar e provar, porque senão daqui a pouco aparece um aqui falando que foi esse também, que é normal. Isso aí é normal da gente fazer. Então quero agradecer à Secretaria de Obras, juntamente com a Secretaria Competente, pela colocação da luz no bairro Meu Sítio. Eu acho que por hoje é só, e amanhã nós vamos estar lá, se Deus permitir, acompanhando essa nova etapa da licitação do transporte escolar municipal de Itabirito. Meu muito obrigado a todos e boa noite.
Agradeço a palavra do vereador Renê. Agora a palavra com a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Eu quero iniciar a minha fala aqui. Eu fui procurada hoje por algumas pessoas a respeito do SAI. O SAI, às vezes, chega na casa de uma pessoa para fazer a leitura das contas de água e o portão está fechado. Em vez de chamar, insistir, né, porque tem gente que realmente não pode sair de casa e deixar uma casa com portão escancarado, com pessoas entrando dentro da casa da gente, igual tem acontecido por aí. E uma pessoa fez isso, o portão estava fechado, e ele ouviu, ele bateu, só bateu uma vez no portão, a pessoa ouviu, foi lá fora, e entregou uma conta de quase R$150. E ele pediu que a pessoa entrasse e fizesse a leitura normal do relógio. Assim, dá para ficar pasmo com a coisa, porque essa conta de quase 50 reais cai para 80. Então, a gente entra com um requerimento nessa casa, como eu entrei com uma emenda no projeto do Verlane, pedindo para colocar um bloqueador de ar, eu vou pedir também que o SAI, encarecidamente, bata na porta e chame o morador para fazer essas leituras direito. Porque o normal de a pessoa pagar a conta de água é R$80, e ela pagando 150, simplesmente porque o portão está fechado. Dinheiro não está caindo do céu, não está dando em árvore, né, para a gente ir lá e apanhar. Então, chega a hora aí de botar a mão na consciência e chamar, pedir a pessoa para abrir, para ver aí, ou então a gente arranjar um outro jeito nesses relógios, porque é gente pobre que faz essa reclamação. Aí fica aí o meu repúdio quanto a isso. E eu gostaria de pedir o Osmar para colocar aqui para mim uma foto de um buraco que está na rua Turmalina. É, eu falei desse buraco aqui nessa casa tem quase um ano. E, por incrível que pareça, isso aí é na porta da casa da minha mãe. Esse buraco está ali. Aí colocaram esse cone, colocaram um cone, foram lá e tiraram. Pode passar, Osmar. E o buraco é esse daí. Está quase ali, já vê lá no fundo. E eu reclamei disso, tem quase um ano que eu pedi que o SAI tomasse providência disso daí, porque ia acabar acontecendo uma coisa que aconteceu outro dia. Um menino passando aí no passeio, a criança, é um neném bem pequeno, ele caiu com o pé aí dentro desse buraco, bateu a boca e machucou. E por incrível que pareça, a pessoa ficou meio nervosa e falou assim, chama aí porque está na porta da casa da vereadora. E aí o meu irmão ouviu e falou, não, faz uma coisa, faça uma reclamação na prefeitura. Porque eu realmente, ou até mesmo pelo corpo físico que eu tenho, eu não tenho condição de bater uma enxada, bater uma pá e tampar o buraco. E não é obrigação minha. Isso aí o SAI, acabei de falar, as contas de água têm um valor bom para não deixar isso aí acontecer. E a criança bateu a boca, o Wilson deve estar cansado de ver. Eu cheguei a comentar com o Wagner é até muito educado para nos atender, e o que ele me falou é que não tem pessoal para isso. Não é possível, um buraco, isso daí se abrir a rua, daqui a pouco essa rua, o Wilson conhece bem esse problema, isso aí não é a primeira vez. E quem abriu esse buraco na rua foi o SAI. Então, fica aí um pedido de novo, vamos ver se daqui a um ano eu vou voltar aqui para reclamar do buraco de novo. É, agora, um outro assunto que eu quero falar também. É, todo mundo posicionou. Eu gostaria também que o Osmar colocasse para mim o áudio que eu falei semana passada da Secretaria de Educação. Por gentileza, Osmar, você coloca o áudio para mim?
É, há um tempo atrás, Renê me comentou muito aqui nessa casa a respeito de perseguição por causa de política. Gente, nós vamos ter uma eleição que só vai durar um ano e meio. Nós vamos ter uma eleição em 2020. E eu fiquei muito horrorizada porque uma pessoa printou uma tela e me mostrou. E eu fiquei pensando, eu falei, tá difícil, viver nesse mundo tá meio complicado mesmo. Secretária de Educação, vou falar o nome dela porque foi ela que a pessoa me falou. A secretária de Educação viu uma funcionária com o número de determinado candidato que vai sair a prefeito na próxima eleição, e ela queria saber quem que era. E já começou a perseguição em cima dela e em cima da família dela também. Ô, gente, olha que absurdo. Depois é o prefeito que está forçando. Pode falar só ele, não. Sabe por quê, Renê? Eu vi isso no grupo de secretário. Secretário, em vez de caçar serviço, porque ele é bem pago para isso, nós estamos vendo aí, ó, não atender o vereador quando o vereador vai lá na porta. Reclama. E olha que o desenvolvimento econômico, nós temos uma pessoa lá que eu sempre, quando precisei, ele sempre me atendeu muito bem. O Carlos Magno. Sabe, o Carlos Magno, sempre que a gente pede, o Carlos está sempre para atender. Aí eu pergunto, um grupo de secretário, em vez de ficar falando coisa que está acontecendo dentro da prefeitura, está ali olhando quem é que vai votar em Ciclano e quem é que vai votar em Bertrano. Pelo amor de Deus, uma secretária de educação fazer uma besteirada dessa, o tempo que está ali perguntando quem que é a pessoa, quem que é ela, isso e aquilo, e o outro ainda respondendo, é filha de fulano, irmão de ciclano, para com isso, votem qualquer candidato, quem quiser. Quem que tem o problema de votar? Eu posso falar que eu vou votar no Renê, no Rodrigo, no Léo, no Ricardo, chega lá na hora, eu voto em quem eu quiser. Ninguém vai votar comigo, não. Para com isso, gente. Criancice dentro da prefeitura, eleição de um ano e meio. Preocupa com a de 2020, porque a de 2020, quem sair vai ficar 4 anos desempregado, preocupando com um ano e pouco de eleição, perseguindo os outros. Que coisa horrorosa. Chega a dar medo. Nossa Senhora, meu Deus do céu, tomara que essa eleição passe depressa.
Bom, gente, o que eu queria falar desse áudio? Eu não vou retirar uma vírgula, uma palavra do que eu falei. A perseguição existe na prefeitura, os áudios são verdadeiros,
os prints são verdadeiros. Eu não vou colocar, porque eu não vou expor a pessoa, porque tem foto, e é um direito meu, é uma prerrogativa do vereador. Agora, eu só gostaria de falar uma coisa. Essa conversa aqui não foi da Rose Pessoa para a secretária Pessoa. Eu falei da secretária de Educação. Isso aqui, eu nunca fiz discurso escrito, mas eu providenciei o meu, porque eu não quero esquecer de nada, que eu li nas redes sociais, mas eu nem gosto de responder. Então, eu fiz o meu discurso e eu quero que vocês entendam se eu fiz alguma coisa errada que não tivesse no meu direito aqui de vereadora. Em momento algum, na minha fala, eu tive a intenção de colocar palavras que comprometessem pessoalmente a índole, o caráter, o profissionalismo, a educação, a presteza, a seriedade, a competência, a disponibilidade, o amor à profissão, a sensibilidade da secretária de Educação. O que eu tenho a dizer é que não me sinto cruel, muito menos desleal na minha fala, e sim, exercendo a minha função, fazendo uma denúncia que, ao meu ver, é uma prerrogativa do vereador. O Poder Legislativo é um órgão fiscalizador. O fato ocorrido foi com um servidor público. E como sempre fiz, faço e vou continuar fazendo, é defender os direitos do funcionário público. Afinal, a política partidária passa. Mas a minha função nessa casa legislativa é como de qualquer outro profissional, que é com coragem, seriedade, dedicação, disponibilidade e amor àquilo que eu faço, me cumpre fazer o meu papel. E isso é em respeito a todos os funcionários públicos. A prova existe. Os posts que foram colocados aí nas redes sociais, eles não são da minha cabeça, não. Eles existem e tem mais pessoas que têm. Não adianta me pedir, porque eu não vou dar. Se a secretária quiser vir aqui ver, ela pode vir ver. Não vai ter problema nenhum que eu vou mostrar. Tem mais secretários. E o que eu vou falar de novo desses negócios de grupo, de secretário, gente, tem que ter cuidado com isso, sim. Sabe por quê? Até do prefeito saiu um áudio que olha o transtorno que deu. Isso tudo por causa de um grupo de secretário. E aqui eu tenho direito, inclusive eu vi uma pessoa, ela até se, ela comentou lá a respeito da minha pessoa, pedindo que eu me retratasse aqui com o que eu falei. Absolutamente não vou retratar nada, não vou pedir desculpa por nada, não vou tirar uma vírgula do que eu falei. A perseguição existe, ela hoje aconteceu de novo e com provas. E eu vou até. E não foi na educação que aconteceu hoje, não. Hoje já em outro departamento. E eu até queria sugerir que nós pegássemos todos esses funcionários que estão sofrendo perseguição e que nós fôssemos no Ministério Público. Abrir aí um BO, abrir seja o que for, porque depois, quando sai, ainda fala que vereador tem que retratar. Retratar não mesmo. E o que eu quero falar, a professora até falou que ela tem 23 anos. De educação, eu queria falar com ela o seguinte, depois dá uma olhada no dicionário e vê lá o que, que é imunidade parlamentar. Eu não vou falar não, porque isso é coisa minha, né? Eu fui eleita, eu tenho 4 mandatos, eu sim tenho que saber o que, que é uma imunidade parlamentar. Ela não significa falta de respeito, não. Mas o que eu queria falar com essa funcionária, quando ela me manda retratar, eu acho que a Ana realmente é uma pessoa muito sensível. A Ana é muito educada, em momento algum, eu falei isso da pessoa da secretária. Ela é uma graça, me tratou muitas vezes muito bem. É uma pessoa de uma sensibilidade imensa. Até porque essa pessoa que pediu que eu retratasse, ela ficou fora da aula, da sala de aula um bom tempo aí, há um tempo atrás. Isso já aconteceu há mais tempo. E eu fui reclamar, porque eu vi fotos dessa pessoa enquanto ela estava de atestado. Então, eu fui reclamar isso com a Ana Góes, e a Ana, com toda a educação, falou que ela estava passando por uns problemas que eu relevasse. Então, se tem alguém que tem que pedir retratação, é ela, sabe? Porque ela ficou fora da sala de aula, ela não tinha atestado, que, inclusive, eu estou esperando esses atestados até hoje. Então, eu, minha filha, eu não tenho que retratar nada aqui, não. Tudo que eu falar aqui é em cima de provas. Sabe, eu sou uma vereadora que eu tenho 4 mandatos. A cidade me confiou Nunca saí de primeiro e segundo lugar de eleição. Eu posso cair para o 13º, 15º, 20º, se vier. Posso até não ser, eu vou lá ser candidata e não ganho mais a eleição. Mas de uma coisa eu não abro mão. Eu toda a vida exerci a minha função com dignidade, com respeito. Eu nunca subi para essa tribuna aqui, eu nunca vim aqui em cima falar besteira ou falar coisa errada de funcionário público, nenhum não. Não tenho nada contra a secretária de Educação. De novo, tudo que eu vi lá, não respondi para ninguém, porque o meu lugar de reclamar é aqui, ó. Aqui eu tenho imunidade parlamentar. E não é medo disso também, não, porque eu não falei nada demais. Para ter gerado tanta coisa que eu fiz, que pessoa não pode fazer isso, nada disso. E vou continuar reclamando, sim, quando eu ver perseguição na prefeitura. Porque eu também sou funcionária pública. Eu tenho o direito de votar em quem eu quiser, sabe? Meu candidato pode perder, pode ganhar, mas que eu vou lá na urna se tiver eleição e vou votar no meu com consciência, eu vou. Pronto, e acabou. E não precisa que eu chegue pé de ouvido dos outros. Não estou falando que aconteceu isso com a secretária, não. O assunto foi totalmente diferente, porque eu tenho tudo guardado. É a pressão que existe por causa dessa coisa de eleição. Mas aí, quando fala-se de prefeito, gente, nós não vivemos ditadura mais, não. Nós vivemos democracia. E hoje eu vi de novo, e tem prova disso, gente. E a pessoa não negou, não, isso aí já saiu até na rede social. E por incrível que pareça, dessa vez não foi eu. Né? Não saiu daqui, estou falando agora. Vi hoje de novo, está sofrendo, tem funcionário sofrendo perseguição, sim. Se sabe que é de um grupo político, já tira ele dali e bota ele a colar. Achando que um funcionário público efetivo não vai querer trabalhar em qualquer lugar que colocar. Pelo amor de Deus, gente, volto a dizer, pura criancice isso daí. E digo de novo, quanto à secretária de Educação, não foi nada pessoal. Isso aqui foi a vereadora falando para a secretária. Pronto, para mim já basta, chega, se precisar dos postes, eu tenho sim, e vou colocar um fim na história, mas avisando de novo, não vou retratar nada, não vou tirar um ponto, nem uma vírgula do que eu falei semana passada. A perseguição continua, sim. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Agradeço a palavra do vereador Arroz, com a palavra o vereador Tila.
Senhor presidente, secretário Renê, vereadores, vereadora Rose, imprensa, funcionário da casa, público presente, uma boa noite a todos. Eu quero começar a minha fala agradecendo a todos pela presença do Ronaldo, meu assessor que esteve aqui, eu acho que não estou vendo ele ainda, talvez foi embora, e da minha esposa, porque é uma guerreira, uma parceira, e isso eu não poderia deixar de falar, que fizemos agora no dia 2 do 7, fizemos 25 anos de casado. Então, é muitas lutas, mas é muitas vitórias juntos. Quero também parabenizar toda a comunidade da Igreja Batista Shalom, que fizeram uma reforma, onde que a igreja ficou muito bacana, ficou linda a igreja. Então, eu quero parabenizar a ministra Edna, o pastor Roberto e todos os membros, porque eles merecem a Igreja Batista Shalom. E ontem, por sinal, a gente até teve lá, eu e o vereador Max Fortes, né? Quero também fazer um agradecimento ao Wendel, o Carlinhos, a Viviane, a Isabelle, da Zoonose, que fazem um ótimo trabalho. Eu vi alguns vereadores falando da questão de cachorro na rua. Realmente existe bastante cachorros na rua, mas eu quero fazer esse agradecimento, porque o Wendel, acho que se eu não me engano, ele é o coordenador, se eu não me engano, não, ele é o coordenador da Zoonose, e uma vez eu gravei um vídeo falando da questão do calado, que tinha 3 cachorros abandonados, sem água e sem comida. Quando eu liguei para eles, no mesmo dia eles foram até a região do calado e foi lá, tinha um cachorro que estava morto, e os outros 2 eles recolheram o cachorro morto e os que estavam abandonados lá, eles recolheram e fizeram um trabalho muito bacana, e eu agradeço o Wendel e o pessoal da equipe da Zoonose. Quero também parabenizar, né, o dia do padeiro, né, porque hoje é o dia do padeiro, e, por sinal, gosto muito de pão e tenho certeza que todo mundo aqui gosta, não é à toa que carrega uma barriguinha, gordinho, né? Parabenizar todos os padeiros. O Renê comentou sobre a ponte do calado, e eu também fiz até uma indicação, também o Renê fez, talvez teve outros vereadores que fizeram, da ponte do calado. Por sinal, até ontem não tinha, a prefeitura não tinha feito nada ainda, né? A Secretaria de Obras tinha uma promessa de resolver essa questão das 2 pontes do calado. Uma empresa foi e resolveu o problema de uma das pontes. Entendeu? A empresa, se eu não... IG, alguma coisa assim, foi lá resolver o problema da ponte, que a ponte estava intransitável, com risco até de cair. E esperamos que as nossas indicações, os nossos pedidos sejam atendidos, porque realmente as 2 pontes estavam sem condições. Então, uma foi mais ou menos resolvido o problema, e esperamos que resolva o problema da outra e confira a ponte que foi feito serviço. Quero também falar da importância do projeto das câmeras no bairro. Hoje, na hora que eu estava aqui, uma moradora lá do Monte Sinai me ligou, a Imaculada, que a casa dela tinha sido roubada, não sei se foi naquele momento. Então, ela estava meio transtornada e perguntou sobre as câmeras que a gente colocou em frente à casa dela. Então, tem a parceria com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar, mas ainda não foi interligadas. Então, porque falta a Guarda Municipal fazer realmente a finalização da parceria. Esperamos, então, que a Guarda, mais rápido possível, a Polícia Militar, entram nessas parcerias rápido para realmente monitorar 24 horas, que aí vai ser muito importante para esses casos que roubam casas das pessoas, e tendo as câmeras perto, automaticamente vão descobrir qual elemento que entrou na casa das pessoas. Então, a Imaculada me ligou, amanhã a gente vai conversar. A gente colocou as câmeras em frente à casa dela. Se o aparelho estiver ligado, com certeza a gente vai ter pelo menos alguma imagem. Então, a importância do projeto Câmeras no Bairro. Quero falar dos 2 projetos que eu entrei com eles aqui hoje. Um deles dispõe sobre a utilização de materiais recicláveis em decorações de eventos públicos e da outras providências. Artigo 1º, as decorações de eventos públicos realizados no âmbito do município da cidade de Itabirito deverão ser confeccionadas por meio de materiais recicláveis e reciclados. Para o cumprimento dessa lei, entenda-se por material reciclados oriundos do reaproveitamento de outros materiais e reciclável, os materiais a serem reaproveitados. Entenda-se por decorações de materiais recicláveis e reciclados as peças feitas de materiais como papelão, jornal, isopor, CDs, DVDs, metal e outros. Artigo 2º. Poderá o município firmar convênio com profissionais liberais, entidades governamentais, beneficentes, comunitárias e da sociedade civil para a confecção dessas decorações. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por dotações orçamentárias próprias. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Entre outras, a justificativa é que, entre outras atribuições cabíveis ao município, lhe é pertinente proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Sendo assim, a cada ano, o número de hectares devastados é ainda maior se comparando ao mesmo período do ano anterior, em função dos anseios da indústria em geral. Assim, com a degradação do meio ambiente, a temperatura climática se elevará, acarretando inúmeros problemas. Logo, o principal objetivo dessa lei é despertar a consciência ambiental de cada cidadão, além de fomentar a geração de emprego e renda, principalmente para a população de baixa renda. A sustentabilidade está representada na escolha da matéria-prima em sistemas de produção que não coloquem em risco a saúde do planeta. Toda e qualquer tipo de manifestação social, civil ou popular, pode e deve estar inserida num contexto de preservação do meio em que se vive. Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa lei. E a outra lei é que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e famílias no município de Itabirito. Fica instituído o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e familiares no município de Itabirito, a ser desenvolvida em áreas públicas municipais, áreas declaradas de utilidade pública e desocupadas, terrenos de associações de moradores que possuem área para plantio e terrenos ou grebas particulares. São objetivos do programa instituído no artigo 1º dessa lei: aproveitar a mão de obra de pessoas desempregadas, oportunizar um empreendedorismo familiar, proporcionar terapia ocupacional para as pessoas da terceira idade, aproveitar áreas devolutas, manter terrenos limpos e ocupados e evitar a invasão de terrenos desocupados. Artigo 3º. Para fins de implementação do programa instituído no artigo 1º dessa lei, tendo o apoio técnico da Secretaria Municipal de Agricultura e outras, gerenciar o programa, cadastrar individual ou coletivamente os interessados em participar do programa, disponibilizar as áreas referidas do artigo 1º dessa lei às pessoas cadastradas no programa, respeitando a igualdade de espaço para o plantio e a área correspondente ao local de moradia dos cadastrados. Prestar assessorias técnicas para o plantio e construir mecanismo para disponibilizar a semente para os cadastrados, podendo, para esse fim, formar parceria com o poder público ou com iniciativa privada, constitui etapas para implantação de hortas comunitárias e familiares, apoiadas pelo programa instituído no artigo 1º dessa lei. Localização da área por meio do cadastro, dos cadastros, consulta ao proprietário em casa de terreno particulares e, depois de formalizada a permissão de uso, para os fins dessa lei. Parágrafo único. Cada área de cultivo poderá ser trabalhada por uma ou mais pessoas. O produto excedente das hortas comunitárias e familiares apoiado pelo programa instituído no artigo 1º dessa lei, poderá ser comercializado livremente. O Executivo Municipal dará publicidade ao programa instituído no artigo 1º dessa lei por meio de cartazes explicativos afixados em todos os órgãos públicos municipais, em especial nas secretarias municipais. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Uma exposição de motivos. O presente projeto de lei visa a setorização de lotes de terrenos sem uso público ou particular para viabilizar o cultivo de hortas comunitárias e familiares em bairros do município de Itabirito. Tal iniciativa permite que, em um contexto urbano específico, sejam obtidos produtos agrícolas frescos que contribuem para a subsistência e para a complementação alimentar das famílias residentes nesse bairro. Além disso, a setorização torna-se uma alternativa para minimizar a situação de carência de comunidade que convive com a crescente criminalidade existente entre jovens, com a má qualidade de vida e saúde e com a existência de moradores desempregados e idosos, deprimidos e com baixa autoestima. Esta é a forma, é uma forma de promover a inclusão social produtiva de cidadãos e grupos sociais mediante apoio e iniciativas que visem a cooperação na produção agroecológica de alimentos de forma solidária e voluntária para o autoconsumo e a comercialização do excedente, criando dessa forma a oportunidade de geração de emprego e renda aos participantes. Esse projeto de lei é, acima de tudo, sustentável, buscando a utilização ativa e produtiva de áreas desocupadas. Diante do exposto, conto com o apoio dos meus pares para sua aprovação. No mais, agradeço a Deus e uma boa noite.
Agradeço para o vereador Átila. Com a palavra, o vereador Nilson.
Senhor presidente, secretários, vereadores, por presente, assessores, boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o prefeito Arnaldo de ter sancionado um projeto de lei número 3316, que proíbe o SAI cortar água depois das 18 horas, na sexta-feira, sábado, domingo e feriado. Muito obrigado. Isso aí, com certeza, vai ser de grande utilidade para a população. Quero cumprimentar o vereador Toninho, dos cachorros, do Kizu, né? Zilu, por ter entrado com indicação solicitando da Vale indenização às associações comunitárias por não poder realizar a Jurifest, no valor, me parece, que de R$50 mil por cada associação. Meus parabéns, parabéns também ao Ricardo de Oliveira, de ter lembrado um requerimento, cumprimentando a família do Tarcísio Bretas, que foi, sem dúvida, o pioneiro para a instalação da PAC. Eu lembrei disso semana passada e você entrou com requerimento, meus parabéns e mais do que justo. E eu quero agora falar um pouquinho a respeito dos ônibus escolar, aproveitando a brecha que o Renê falou aqui, das licitações. Veja vocês como que é a situação. A Serra Verde entrou com licitação complicada, e ela presta serviço para nós na rua. Se eles, com trabalho de ônibus escolar, que é fixo, com pagamento fantástico, eles entram com a licitação errada, imagina os coitados na rua que pagam a passagem e andam nesses ônibus aí, que não tem a condição, que os coitados dos motoristas trabalham sozinho, com dificuldade muito grande, e deixando a comunidade a ver navio em certos bairros. Igual lá no final da Vila Gonçalo, já tentei de todo jeito, não faz o trabalho que tem que ser feito nas ruas lá da Vila Gonçalo. E a respeito, hoje está parecendo ser um dia de cão, né? Todo mundo conversa sobre cão aqui, eu não podia deixar passar batido. Eu vi uma reportagem de uma pessoa, me parece que é Felipe Amorim, ele faz parte de uma ONG. Na sexta-feira eu vi uma reportagem muito grande dele no Face. E eu, como gosto muito de criação, principalmente cachorro, adoro cachorro, e aquilo me comoveu e entrei até em contato com ele e coloquei à disposição para defesa aquilo que for necessário. Quando o Gilmar diz de cachorro na rua, ele não está errado. Mas eu acho que nós também, comerciantes, quando podemos, não somos errados de tratar dos cachorros. Eu trato todos os dias. Tem cachorro que todos os dias vai lá comer, eu ponho a comida para ele e cuidamos. Remédio para verme, nós colocamos mata-bicheiro quando tem necessidade, e eles têm um carinho muito grande. Eu vou contar a história para vocês. O que é o cachorro de rua? Há mais ou menos 5, 6 anos atrás, eu cuidava de um cachorro, e esse cachorro dormia debaixo do orelhão que eu tinha perto do meu comércio. E teve um dia que livrou o meu comércio de um arrombamento. É inacreditável isso aí. O cara pulou uma grade de 2 metros, e quando ele quis retornar, o cachorro não deixou ele retornar. Eu não sabia de nada. Um rapaz trabalhava no trailer do Buiú, falecido Buiú, no outro dia me procurou e perguntou se um cachorro minha tinha fugido. Eu falei, não, eu acho que não, deixa eu olhar. Fui lá no fundo, onde meus cachorros ficam, estavam todos lá. Eu retornei e questionei ele por quê. Aí ele pegou e me falou que 2 horas da manhã, estava voltando do trailer, e uma pessoa tentando sair da grade para ir para a rua, e o cachorro não deixou. E com muito custo, um descuido do cachorro, ele conseguiu pular a grade de volta e foi embora. Então, isso é o carinho que o cachorro de rua tem com a gente, que zela por ele e cuida dele. Então, eu gostaria que o pessoal, toda a rua de Itabirito, que pudesse adotar um cachorro com comida, com água, com tratamento veterinário, colocando até uma casinha em determinado ponto para eles pernoitar, pode ter certeza que muitos bandidos vão pensar 2, 3 vezes antes de assaltar uma residência dessa rua, que realmente eles tomam conta. Lá na minha rua, tem uma cachorra que chama Nina, que é do pessoal do Cuíca. Ela fica solta. 2, 3 horas da manhã, ela põe nego para correr. Às vezes bandidinha ali, põe para correr. Então, é necessário. Então, compete a nós, cada um, apadrinhar um cachorro desse, que pode ter certeza que eles vão ser muito úteis para a comunidade. Que já foi para mim, e eu não abro mão de tratar dos cachorros. Não abro, todos que aparecem, eu cuido deles. O falecido Pipito, ele tinha uma cachorrinha, ele era vizinho meu lá com a sapataria, e chamava Nina. No dia que eu descobri que o Pipito estava doente, eu pedi ao meu filho Gustavo para levar ele na policlínica. A cachorrinha fez tudo para entrar dentro do carro com meu filho para levar o rapaz lá na policlínica. E hoje ela segue o Dimas, que vende esse, acho que é Minascap, era aquela cachorrinha. O carinho que tinha com o sapateiro, queria ir com ele no carro para a policlínica. E até hoje, Pipito tem 4 anos que morreu. Até hoje ela passa com o Dimas, ela dá uma parada onde foi a sapataria do Pipito. Loucura o que é o cachorro. Então, eu gostaria que o pessoal tivesse mais zelo e aproveitar que o nosso prefeito adora cachorro, adora criação, igual o outro que saiu também, o Alex gostava, que veja um jeito que possa amenizar o sofrimento desses cães na rua. Eu espero que aconteça isso e que possa ajudar um pouco a amenizar o sofrimento deles e a gente, se puder, abraçar esses cães com o maior carinho. E o Vida Animal, que me parece que esse Felipe Amorim participa, pode ter certeza que o que depender de mim, entrar com indicações, poder ajudar, eu vou ser um parceiro dele no que eu puder fazer, no que eu puder ajudar, com certeza. E minha fala é rápida, é só isso. Muito obrigado a todos e boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Nilson, com a palavra o vereador Verlani.
Senhor presidente, secretário, vereadores, vereadora Rose, público presente, imprensa, funcionários dessa casa, boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus por mais um dia aqui nessa tribuna, defendendo aí os nossos projetos, né? Quando eu falo nossos projetos, porque é um projeto para a população, e hoje eu vou usar a tribuna somente para falar de um projeto que eu venho defendendo aqui, que é o projeto que institui o primeiro emprego dentro da administração pública, direta e indireta, que vai atingir tanto a prefeitura, o SAAI e empresas que vierem prestar serviço para a administração pública. Infelizmente, o projeto hoje não veio para a pauta, até mesmo anteriormente eu tinha retirado ele da pauta, devido a um vício de inconstitucionalidade que foi sanado juntamente com o jurídico dessa casa, sentei juntamente com o doutor Edésio, o qual eu cumprimento com todo respeito, mas infelizmente nós tivemos um parecer abstendo de um novo parecer jurídico, até mesmo porque a comissão já havia mandado esse projeto para votação. Até entendi, e aproveito essa tribuna para encarecidamente aí solicitar a comissão que na próxima reunião coloque esse projeto para votação, para a gente votar esse projeto, assim que eu já venho conversando com todos os vereadores, acredito que todos votarão a favor desse projeto, já me sinalizaram esse caminho, porque entenderam que é um projeto importantíssimo para os jovens e merece ser votado, porque não deixar de fazer nada para esses jovens é cometer um crime, né? Porque os jovens hoje estão aí necessitando de oportunidade de emprego, e quando a gente vem com um projeto desse, que institui o programa Primeiro Emprego de Administração Pública, nós não podemos deixar um projeto desse ficar se atrasando por tempo aí, talvez indeterminado. E por se tratar que a Câmara entrará em recesso a partir do dia 18, eu gostaria muito de solicitar o nosso querido presidente, o qual vem me ajudando muito nessa casa, que faça reuniões extraordinárias para a gente estar votando esse projeto antes do recesso, porque os jovens não podem esperar mais, né? Ter jovem aí chegando com currículo, igual vai lá no meu gabinete, fez 18 anos, não tem oportunidade de emprego, então vamos levar esse projeto para frente, né? Que o presidente faça aí reuniões extraordinárias para a gente estar votando esse projeto, assim como outros importantes têm aqui. O primeiro emprego é muito importante também. E nós estamos aqui para isso, é para votar projeto que seja bom para a população. Então, senhor presidente, se for possível, que o senhor faça aí essa reunião extraordinária para a gente estar vindo com esse projeto aqui para a pauta e estando votando ele aí, tá? Eu agradeço o senhor muito. Se isso vir acontecer antes desse recesso, que esse projeto seja aprovado aqui nessa casa e que os jovens venham aí a ter mais uma oportunidade, ou seja, ter oportunidade de emprego aqui na cidade, porque hoje o jovem vai lá no Cine procurar uma vaga de emprego, pede 6 meses de experiência. Aí, como que o cara, né, 18 anos, doido para trabalhar, vai ter experiência onde, né? Então, se a gente não abrir as portas para eles aí, fica difícil. Depois não adianta reclamar, não, tá? Quando tiver jovem aí, entrando no caminho errado, aí vai falar, olha, não fizemos nada para esse jovem. Não adianta, não. Vamos pensar o seguinte, eu sempre levo um conceito comigo. Se um dia Deus me ajudar e eu chegar a ficar velhinho, que bom. Por isso que hoje sempre eu respeito os mais velhos. E eu, quando eu respeito os mais velhos também, ele lembra também que ele foi adolescente, que ele não teve oportunidade. Hoje nós temos várias pessoas aqui nessa casa, na prefeitura, bem-sucedida, que teve oportunidade e hoje tem um bom emprego. Então nós não podemos esquecer que nós também fomos jovens um dia e ficamos aí, ó, lutando para conseguir um emprego. Eu, por exemplo, trabalhei no matadouro, ajudando lá a limpar boi, matar boi, porco, capinando lote, ajudante de pedreiro, né? Tenho muito orgulho da minha adolescência, da minha infância, dos meus 18 anos. Nunca deixei de trabalhar. Mas hoje está tudo mais difícil, né? Hoje o jovem não consegue nem... Você chega na sua casa caçando emprego, que eu já fico até assustado. Fala, que isso, você está caçando emprego? Por quê? Não tem oportunidade. Às vezes pede experiência do cara até para poder capinar, para ser ajudante de pedreiro. Nada mais justo do que a administração pública abrir as portas para esses jovens. Depois bate na sua porta aí, ó. Ao que você abrir, é uma pessoa que não teve oportunidade de emprego, ela está ali te assaltando. Agora, se vem com um projeto desse aqui importante, fica aí essa demora para seguir com votação desse projeto. Eu sei que todos os vereadores aqui vai a favor desse projeto, porque já me sinalizaram isso. Então, senhor presidente, se possível, antes de eu terminar minha fala, que faça uma reunião extraordinária e a gente leva esse projeto para votação e vota ele antes do recesso. Eu agradeço a todos aí, muito obrigado.
Agradeço para o vereador Vernani. Vamos para a segunda parte dos trabalhos de hoje.
Senhor presidente, é primeiro aprovar e deferir os requerimentos e as indicações.
As indicações estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, estão aprovados. Os requerimentos estão deferidos.
Senhor presidente, tanto o projeto de lei. Tanto o projeto 43, o projeto 50 e o projeto 52, ambos foram retirados de pauta por não haver quórum de vereadores na reunião de comissão.
Então, eu gostaria de pedir aos vereadores aí que a gente tenha mais responsabilidade aí nas reuniões de comissão, para a gente dar andamento aos projetos aí.
Presidente, pela ordem. Posso? Eu, fazendo parte da Comissão de Legislação e Justiça, eu estava aqui no horário previsto. E eu até queria tirar uma dúvida e que ficasse até registrado nos anais da casa. Eu vi o parecer jurídico, e o parecer jurídico pede que nós, da Comissão de Legislação e Justiça, dessemos um parecer jurídico em cima disso.
Qual projeto?
No projeto do Verlânio.
O 43?
Inclusive, eu coloquei que a comissão... Esse eu cheguei a relatar, até porque eu achei meio encabido, onde eu falei que nós, da Comissão de Legislação e Justiça, nós não somos advogados. Então, como é que a gente vai dar um parecer jurídico? Aí, aproveitando o nosso assessor jurídico, ele já podia estar dando essa explicação. Porque, senão, o senhor vai chamar para a comissão, para a reunião de comissão de novo, e eu vou tornar a relatar a mesma coisa. Né? Porque vem para a comissão. Nós somos vereadores.
Eu já conversei com a Bia em relação a isso, nós vamos resolver isso amanhã.
Então, está ótimo. Obrigado.
Projeto de lei número 46/2019, que altera a Lei Municipal número 3.314, de 31 de maio de 2018, que autoriza a abertura de créditos especiais no orçamento vigente de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de Lei 46/2019, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de Lei número 47/2019, que dispõe sobre a presença de guardas-vidas e normas de segurança e prevenção de acidente em piscinas, cachoeiras, hotéis no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Verlânio, em redação final. Nós temos que primeiro aprovar os pareceres e depois o projeto. Projeto 47. A comissão. Tá, a comissão de redação final fala para encaminhar o projeto para votação em plenária.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, projeto aprovado.
Projeto de lei número 48/2019, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 8º da lei número 3.236, que institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período de 2018 a 2020, de autoria do vereador Edson, redação final. Primeiro, aprovar o parecer. Parecer da comissão de redação final, manda encaminhar o projeto para votação em plenário.
Projeto de lei 48/2019, os pareceres estão em discussão.
Senhor presidente, pela ordem, só para justificar, como isso aqui se trata de alguma coisa agregada ao orçamento impositivo, e eu falei que tudo que fosse com relação ao orçamento positivo, eu votaria contra, por isso eu voto contra o parecer, o parecer da comissão.
Ele está em discussão, vou colocar agora em votação. Está em votação.
Voto contra.
Projeto aprovado.
Você tem que aprovar o projeto, senhor presidente. Primeiro foi o parecer.
Não.
Já aprovou?
Já aprovou.
Então, ótimo. Projeto de lei número 49/2019, que proíbe a entrada e a permanência na UPA e em demais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, tais como roupas muito curtas, transparentes, colantes e short, exceto em casos de extrema necessidade, de autoria do vereador Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão.
Projeto de lei 49/2019, de autoria da vereadora Rose, está em primeira discussão, está em primeira votação.
Senhor presidente, eu vou pedir, senhor presidente, eu vou pedir vista.
Vista concedida, vereador Max.
Senhor presidente, o projeto de lei número 54, 55 e 56, o 54 e 55 é de autoria do vereador Átila, projeto novo, e o projeto 56 de autoria do vereador Ricardo, também projeto novo, deverá ser encaminhado para as comissões.
Os projetos serão encaminhados às comissões competentes.
Essa é a matéria que compõe a ordem do dia, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado o trabalho de hoje.
Boa noite.